Usanças, um espaço de conversas amenas, de partilha, de costumes e de opinião, provocando olhares atentos.
Muito bom dia, cá estamos nós de novo para entrar numa conversa consigo e connosco também sobre o que se vai passando na nossa cidade. Hoje vamos falar-lhe de joias. É interessante, não é? Joias, aquelas peças que agradam a toda a gente e que realmente podem colorir os nossos dias cinzentos. Estou a falar-lhes da Lia Gonçalves e da Alexandrina Saraiva, que estão num projeto conjunto, numa loja aberta ao público, com duas marcas, exatamente no centro de Viana do Castelo, mais propriamente na Rua Manuel Espregueira. Que número, Lia?
93,
não é a porta 93, não, mas é o número 93. E estarão com certeza em casa, porque estas duas senhoras estão comprometidas em recebê-la ou recebê-lo da melhor maneira. Mas para sabermos mesmo o que é que elas estão a fazer com este projeto, vamos começar uma conversa, com certeza vai ser do seu inteiro agrado. Então fique aí connosco e aceita a nossa proposta de hoje. Bom dia, Lia, bom dia, Alexandrina, sejam bem-vindas ao Usanças. Já são repetentes, já não é a primeira vez que cá estão, mas a última vez que cá estiveram, e a primeira, foi assim uma coisa já há muito, muito tempo, não foi, Lia?
Sim, eu penso que foi há cerca de 10, 11 anos, quando comecei a trabalhar.
E quando o programa começou também?
Exatamente.
2011?
É, por aí. Exatamente. É, portanto, foi há 10, foi mais ou menos no ano também que arranquei.
Se lançou.
Que me lancei, exatamente, mais a sério. E depois a Maria do Val.
A nossa foi um bocadinho mais.
Aqui é outra história, não é? Envolve três irmãs, salvo erro.
Sim,
não é,
sim.
Se bem lembrada estou.
Exatamente. Somos três e coincidentemente eu penso que o nosso momento que viemos cá foi posterior ao da Lia. E talvez
foi
coincidente também com o nosso arranque. Foi 2015, 16, foi uma altura em que começámos realmente a ficar mais ativas. E a marca surge de somos três, sempre quisemos muito trabalhar juntas, temos gostos muito semelhantes a nível de carreira profissional ou do que gostaríamos de fazer. E combatando todas estas coisas, acabou por surgir a Maria,
A Maria.
Que é uma fusão das três, digamos assim.
São as três Marias?
Somos
todas
então as Marias,
certo.
Por isso o nome Maria.
As três Marias, não, porque as três Marias é uma marca que já existiu em Lisboa há uns anos, ligada à hotelaria, não sei se ainda existe, de boa qualidade, por acaso. Portanto, eu agora lembrei-me das três Marias. Mas é engraçado esse aspecto das três irmãs se juntarem. Neste momento, continuam juntas?
Sim, continuamos juntas, apesar de...
Profissionalmente, as coisas não serem tão...
É assim, a marca continua a ser das três e em momentos de decisão e tudo isso, continua...
A ser tomado pelas três,
pelas três,
não é?
Coisas principalmente mais importantes. De momento, a pessoa que está mais ligada e à frente da marca, digamos assim, sou eu.
Pois as suas irmãs
pessoais,
também têm outras,
exato,
outros entraves,
momento,
não é?
Exato,
neste momento.
Têm outras coisas que não lhes permite estar tão ativas.
Mas, no entanto, interessadas.
Sim, sim. Continuo,
como sempre.
Sim,
continuo. Ótimo. É o trabalho com base na confiança, que é muito bonito, não é?
É verdade.
Ainda existe, felizmente. Então, em maio tivemos a inauguração da loja. Quando abriu a porta, qual foi o seu primeiro desejo, Lia?
Que eu corresse bem.
Claro.
e que o nosso trabalho fosse entendido acima de tudo. Antes desta inauguração e desta abertura da loja e oficina, eu arranquei em agosto do ano anterior com uma pequena loja, que foi logo quando a Alexandrina também veio trabalhar, começamos a trabalhar em conjunto, e ficou a Alexandrina um bocadinho na frente da loja. Foi uma loja muito pequenina para testarmos, e quando abri no primeiro dia, eu recordo-me, acho que comentei isso com a Alexandrina e com outra colega, O pior que pode acontecer é fecharmos daqui a 2 ou 3 meses.
Claro. Se não arriscarem, nunca mais sabem.
Vamos testar com esta loja pequenina. E ao fim de 2 meses tive um cliente, que já era meu cliente da loja do Porto, que chegou à loja e disse: não acha que já está a ficar pequeno para si? E ele, um mês depois, estava a alugar este espaço onde estamos. Foi um passo bastante grande e bastante arriscado para a cidade, para a escola da cidade.
Foi um empurrãozinho, não foi?
Foi. Mas, e foi um incentivo. Acho que também é importante, o receio está sempre lá, mas este incentivo até, não é, das pessoas que nos envolvem e também o apoio de quem está a colaborar comigo, tanto da Alexandrina como da outra colega, também me levou a arriscar e nos... quase apoiarmos em conjunto, porque a Alexandrina compreendia o meu risco, também é uma marca, e o facto, qual é o medo aqui nesta conversa e o que eu quero explicar nesta conversa é que estamos numa cidade altamente tradicional, com respeito, e temos um respeito enorme pelo tradicional. Sim. iria ser um espaço completamente à parte das outras orivesarias, que poderia correr bem ou não, ou seja, poderia ser mal entendido, ser
não aceite.
Não compreender as peças, não compreender. Porque são peças realmente diferentes e até arrojadas e até estranhas muitas vezes. Há muitos produtos que nós colocamos na montra que até temos. Estamos sempre a ver se as pessoas param e se reagem. E há produtos que ficam na montra mais ou menos tempo mediante a reação do público e o tempo que para. Porque pode ser mais bem ou menos bem aceito.
Sim.
Sim.
E estamos a falar de materiais, como é o caso do trabalho da Alexandrina, da Maria Duval, da marca da Alexandrina. Estamos a falar de latão, banhado a ouro.
Exato, era isso que eu ia perguntar.
Misturado com cimento, pérolas misturadas com latão. Portanto, a improbabilidade da mistura de materiais que acontece na joalheria de autor não é para toda a gente, é para um nicho muito reduzido.
Claro.
Sim, é exatamente isso. Ou seja, a joalheria de autor, para ser joalheria de autor, tem que ter um conceito e temos que seguir, não é? Mas por outro lado, nunca sabemos.
É a afirmação, não é?
Sim, é uma afirmação sempre acompanhada de um risco, porque nunca sabemos como é que vai ser recebido, principalmente numa cidade tão
mais tradicional.
Presa no bom sentido, atenção. Mas tão vincada.
Tão vincadamente tradicional.
Exatamente,
não é?
Exatamente.
Mas a vida é um risco.
É verdade.
Nascer é um risco, levantar-se é um risco, deitar-se também é, felizmente, porque o imprevisto faz parte da nossa vida, felizmente, por um lado, mas sem querer, por vezes, há portas que se abrem,
sim,
não é?
E acho que foi o caso.
E há descobertas que se fazem, foi o que vocês fizeram. Então, latão, cimento, prata e...
porcelana, acrílico, borracha industrial... Temos agora uma coleção muito recente com só produzida com borrachas industriais.
Acham que o aço deu aí uma viragem?
Não.
Não?
Não.
Mas foi muito bem aceito.
O aço foi muito bem aceito por uma questão.
Está a deixar de ser, acho.
É económico, não mancha. A prata e o ouro são materiais que respiram, principalmente a prata, que foi um boom muito grande da prata. Sim. Quando o ouro subiu abruptamente, há uns anos. A prata respira e oxida e tem alguma manutenção. E o público ainda não percebeu uma coisa, e é natural que as pessoas vivem cada vez a maior velocidade e não têm esses cuidados. Quando nós compramos uma blusa de seda, nós sabemos que essa blusa tem que ser lavada à mão com um determinado detergente. Mas quando nós compramos uma joia em prata, nós achamos que é usá-la, borrifar perfume, tomar banho com ela,
colocá-la
misturada com outras joias dentro do guarda-joias, riscar, e ela tem que estar sempre impecável. E a prata é exatamente como uma blusa de seda, ela tem que ser cuidada para as peças estarem sempre bonitas.
Então, quando esta prata ou este latão está anexado a um material não convencional em joalheria, ainda...
Mais algum cuidado.
Mais algum cuidado.
Não misturar,
pois,
não arranjar.
Exato.
O aço colmata isto tudo. É económico, é produzido fora, tem banhos altamente resistentes com componentes que tem em Portugal já não são legais.
Sim.
Por ter partículas cancerígenas, como o banho de níquel, que agarra muito bem o dourado, mas que são peças fáceis, bonitas, brilham sempre e...
até me está preocupada. Esse banho não entra nas peças que, com que se fazem as práteses, pois não?
Não, não.
Ah,
não,
pronto,
não,
já estou mais.
Não, claro que não.
Não é por mim que não tem nenhum, é pelos outros.
Não, claro que não. Mas o aço leva um tratamento para resistir, não é?
Com certeza que sim. Mas tudo que é isso. Prático é, não dá trabalho, prático, não risca. Pois é, essas coisas
também se danificar, não há problema porque foi económico. Foi
pois,
barato,
mas é difícil danificar-se. Portanto, quem compra uma peça de aço, não penso que se vai ver livre dela tão cedo, não é?
Sim. Às vezes rebentam elos, às vezes aparecem-nos lá muitas vezes na oficina para arranjar e nós não temos como soldar. Às vezes pois. Resolvemos
porque
com uma cola
resistente.
Porque
depois tem essa questão, o aço é muito resistente, mas é muito difícil de trabalhar. É preciso maquinaria específica, é muito difícil, é muito, por ser muito resistente. Depois temos
tem
antes,
outras,
é duro pois, na produção, no manuseamento.
E a produção das peças em aço não tem qualquer semelhança à produção de
exatamente.
Peças em prata, ouro ou latão. Portanto, por exemplo, nós no latão poderemos usar a solda de prata sem problema, e a ligação é a mesma, os banhos galvânicos são os mesmos. O aço é completamente paralelo a isto tudo e nós não temos como remediar às vezes ao cliente. Resolvemos com uma colita,
sim,
e no outro
pequenas
dia
coisas,
um
dá para coisas. Fazer um remendinho, digamos,
mas
assim.
Mas não grandes obras, não é?
E nós
obras,
somos
não é?
O espaço, neste momento, que...
Consegue um bocado aldrabar esse processo.
Fazer um determinados arranjos, que também é uma das coisas
sim,
que...
particular do espaço.
Sim, o acompanhamento em restauro, reabilitação, refazer a peça, reinterpretar, não é? Que também...
Sim.
Somos um dos, talvez, o espaço... que eu conheço que faz isto.
Sim.
E quando nós não estamos a conseguir solucionar, não é? Ou seja, quem tem uma peça em aço, provavelmente quando ela danifica, vai ficar com ela. Ela dura muito tempo, mas quando acaba, acaba de uma vez.
À partida também acho que é essa a ideia também, porque
sim,
depois
sim.
As coisas que acabam por cansar também,
exatamente.
Não é?
Exatamente.
Agora, outra pergunta, que essa sim interessa-me a resposta. Como as outras, claro, mas esta interessa-me especialmente. Quando vocês estão a trabalhar a prata, como a prata é um metal mole, penso eu, não, acho que não estou a fazer nenhuma asneira, não sei, bem comparativamente com o aço é.
E com o latão também, e com o bronze, também se usa muito agora o bronze, em algumas peças.
Eu também gosto. E então, quando vocês estão a moldar a prata, imaginam que vão fazer uma coisa, muitas vezes não sai outra porque... pelo caminho surgiu outra...
Ah, sim.
Estou a falar de peça que sai das mãos,
sim,
sem
sim,
molde...
Sim, acontece várias vezes.
Da criatividade,
sim, sim, sim.
Não é?
E mesmo a produção de moldes, nem modelação de ceras, sei lá, outro dia estávamos a fazer uma peça e estávamos a rir imenso porque queríamos uma coisa e sem outra. Isto não é um cavalo, isto é um burro com cara de papa-formigas. E sim...
Faz parte do processo.
Uhum. Sim.
Mas isso deve ser muito interessante, não é?
É a parte mais divertida.
Eu acho que sim, deve ser.
É a parte mais divertida, o processo é a parte, mas não só o processo criativo, como mesmo o processo de execução, porque,
sim.
Porque muitas vezes
a solução,
sim.
Às vezes não imaginamos que é por um determinado caminho e depois percebemos que não e temos que encontrar uma ou outra forma
claro.
Para chegar ao fim.
Isto é desafiante.
Contenção de custos para a peça não ficar
sim.
Muito cara.
É design puro, não é? No fim de contas, eu do que me lembro das aulas do primeiro curso que tirei, que era design do produto, porque o que nós fazemos no fim de contas
é um produto.
Sim. É um produto. É encontrar a melhor função tendo em conta a estética.
Pois.
Com o preço mais baixo, ou seja, é reunir todas os
essas condições
de,
todas, isso
exatamente,
era ótimo,
os
não é?
E este processo e conseguir ir quase que inconscientemente, não é? Compre este item, este, não é? Está lá sempre, mesmo que os itens não estejam a ser seguidos já à risca no momento e conscientemente, acaba sempre.
Os 5 passos base.
As questões dos custos.
Forma, a função, o tempo de duração, os custos de produção, o custo ao cliente final, a relação qualidade-preço, claro, concorrência de mercado.
Tem de estar todo presente, etc. Não é? Sim, está, sim, sempre, sim, presente.
E depois de terminarmos a peça, às vezes acontece, estarmos a fazer uma pesquisa na hora do café e encontramos uma peça muito idêntica.
Exato.
E revertemos tudo.
Claro que também há essa.
Não convém, não é? É ética acima de tudo. Pois, estamos numa fase de plástico.
É o vosso cunho, não é? Também.
Exatamente.
Que está em
e não só, e na área do design, já na área industrial, já estávamos a ver uma coisa muito, muito séria relativamente ao plágio.
Sim.
Muito, muito óbvia. E a nível de autores, está-se a ver muitos autores, as marcas estão-se a criar cada vez mais rápido através das redes sociais, da internet e da globalização, ou seja, as marcas de um
nesse
dia para o outro
sentido,
cria-se uma marca nova.
Esse assunto é muito complicado.
E as coisas estão-se a encostar muito umas às outras, e tentarmos ser diferentes do quase tudo parecido está a ser neste momento um desafio muito grande. Muito,
pois, acredito que
porque
sim.
Porque depois isto que acontece connosco como criativos, ou seja, eu tenho um amigo meu que costumava dizer: primeiro vê-se, gosta-se e copia-se. É quase que automático. E é preciso contrariar isto, que é natural. Gostei e quero, não é?
Uhum.
Se gosto, quero adquirir para mim. Como designer, como criativo, que coisa tão gira, queria ter sido eu a criar. E aquilo fica ali. Isto acontece aos criativos, que têm que lutar contra isto, e acontece ao público que não luta contra, não é? Vê uma coisa que gosta e vai. Exatamente, e vai procurar igual ao melhor preço.
Pois, está claro,
não é?
Sem dúvida. E depois estamos, também desculpe interromper, estamos com aquele problema de que achamos que a prata que é mais barata, e se aparece uma peça de prata que o custo não é tanto o que nós estávamos à espera, faz-nos muita confusão. Caramba, a prata até nem está cara, não se avalia o trabalho e essa própria criatividade. Sim. É isso, não é?
É, nós, toda a loja onde estamos a trabalhar, onde temos oficina, toda a loja é só trabalho de autor. Não temos marca industrial, não temos nenhuma marca à venda industrial, nem nada seriado. E às vezes um pequeno colar, temos preços muito bons, temos peças desde os 14€ aos 800.
Uhum.
Mas depois há ali um meio termo de um colarzinho que a pessoa olha e diz: aquilo pelo tamanho, 20€, e a peça custa 72, por exemplo. E as pessoas retraem-se, e tentamos explicar acima de tudo o porquê do valor daquela peça. E não só, toda esta envolvente da criatividade, o processo de ser uma peça, de quase de fazer só uma série de 10 peças, por exemplo, daquele modelo.
Uhum.
Temos todos os outros custos agregados, desde a renda, higiene e segurança no trabalho, seguros de trabalho,
pois,
licenças da Casa da Moeda.
Pois, está claro.
E o metal acaba por ser o mais insignificante.
Exatamente.
Pois, exato. Tudo o resto é que encarece as peças, não é?
A pesquisa, eu no outro dia estava a comentar com a Rafaela, com a nossa outra colega, que o tempo que é necessário, isto é uma questão muito, muito velha,
e muito profissional, não é?
O tempo que é preciso dedicar à exploração,
pois,
de uma determinada ideia que surge e depois de surgir é só a pontinha do iceberg, porque é preciso perceber se funciona, qual o melhor material, se trocar.
Pois, que há uma série de experiências até, não é?
Que chegamos a um determinado ponto e percebemos que afinal até já houve alguém que tive a mesma ideia e não faz sentido continuar e é preciso começar. Tudo isto é dinheiro.
Ah,
porque
é
um funcionário,
é, sim,
o meu tempo a contar. Isso, há coisa, eu costumo dizer sempre, a única coisa que não se consegue comprar, que é uma lição que eu fui aprendendo, é o tempo. Portanto, quando uma peça tem uma semana de trabalho, a prata é o valor da prata é insignificante. No,
claro,
nós temos lá a coleção de homem, estamos a desenvolver uma coleção de homem, acho que desde que a loja abriu, e ainda não saiu, já está contrastada, estamos ali com um problema.
Na parte da finalização...
Do acabamento do material improvável associado à prata, porque a base foi feita, tudo direitinho, foi contrastada, tudo direitinho, só falta aplicar o material improvável, e nesse processo de aplicar o material improvável bloqueamos.
Porque
isto
é o que faz a diferenciação. Isto é que vai fazer com que as peças sejam realmente diferentes.
Uhum.
Mas também é aqui que o valor vai aumentar.
É claro.
Porque é onde é preciso dedicar mais tempo, pesquisar, testar. Porque
e como não queremos aumentar, estamos a despachar outros trabalhos e o trabalho está encostado.
Estamos a ver se nos surge uma ideia sem desperdiçarmos muito tempo, a ver
claro.
Se durante o sono nos surge aquela solução.
Exato.
Sim, que acontece muitas vezes. Muitas vezes está-se ali e continua-se a ruminar e muitas vezes é mesmo, nós estávamos a brincar com o dormir, mas muitas vezes acontece, a pessoa quase que acorda de noite, espera aí, que isto deixa apontar rápido.
Pois, enquanto não esquece, não é? Mas é, acredito que sim, que seja muito complicado por vezes gerir todas essas partes, estar a atender ao preço, ao sim, custo, ao que envolve até chegar ali, ao vosso trabalho, que acaba por muitas vezes ficar mais em segunda mão, não é? Em segundo plano, aliás.
Nós, quando fazemos um orçamento criativo para outra marca, para desenvolver uma coleção, nós colocamos sempre o conceito, não é? Ou seja, até chegar ao conceito, há um valor para desenvolver a coleção. Há o valor do conceito e depois cada peça é dividida pelo desenho técnico, por exemplo, é um valor dividido por cada elemento que pertence à coleção. Nós, nas nossas marcas, acredito que a Alexandrina também lhe aconteça o mesmo e às irmãs, isto é uma luta constante, acho que desde que começamos as marcas, é se estamos a aplicar a margem do conceito na peça, não estamos.
Pois.
Nós vamos fazer o cálculo ao material, ao tempo de execução e à margem de lucro para a marca para depois refazer a nova peça. O conceito fica aqui muito diluído, é complexo. E depois também temos que pensar noutro fator importantíssimo, e esta loja abriu exatamente para aliviarmos um bocadinho as costas relativamente a esta questão, que é a margem do nosso revendedor. Ou seja, nós somos marcas,
estamos aqui,
a produção acontece.
Vocês
para a loja,
não andam com a mala atrás das pessoas a vender no Porto e Lisboa,
exatamente,
etc. Tem que ter uma pessoa que
lojas,
o faça.
Não só, nós temos as lojas que contactam o cliente final. Tem uma margem neste momento de 2.2 sobre uma peça, ou seja, um colar que sai a 14,50€ mais IVA com a caixinha de qualquer uma das duas marcas, ela vai duplicar mais vezes 2.2 e vai dar o PVP. E esta margem também é importante e faz todo sentido, porque as lojas, lá está, as licenças da Casa da Moeda, tudo que somos obrigados a ter para abrir uma porta, realmente esta margem é necessária. Portanto, nós, enquanto marcas, temos os preços de revenda para revender a outras lojas. Aqui a nossa margem mais confortável é, efetivamente, a loja, não é? Esta venda direta ao público.
Direta ao público, logicamente, não é?
E que
lhes dá um certo gosto diferente, não é?
É um gosto enorme e, paralelamente a isto, também há outra loja no Porto com quem fazemos parte e que também temos este conceito. Principalmente perceber o que é que o cliente que está do outro lado está a comprar sente, a emoção que sente ao comprar.
Pois, exatamente.
Aquilo que nos transmite, às vezes, para desenvolver outras peças, outras ramificações.
Está a vender um pedaço nosso, não é?
Nós estamos a vender emoções, acima de tudo.
Eu tive uma situação
este verão. Foi muito bom.
Ai, mas vai ficar para a segunda parte. Então vamos ouvir aquela música fantástica que trouxe e voltamos já de seguida.
Push the sides apart.
Usanças. E cá estamos nós desde há pouco, ansiosas, nós as três, e daí desse lado também, com certeza, por ouvir qual foi a história que aconteceu em agosto. Estou curiosíssima, então vamos lá saber o que é que se passou.
Eu por acaso estava sozinha na loja.
Antes do que aconteceu, nós decidimos fazer uma montra alusiva às festas da agonia na loja.
Muito bem.
Então pusemos a passar um vídeo do lugar do Real. Com muito, com 50, cerca de 50 anos, em que primeiro eu tive que deixar, tivemos sempre que deixar a janela aberta à noite, porque as pessoas reviveram e reconheceram familiares nesse vídeo.
Que
foi
bonito.
Incrível.
Uhum.
E juntamente a esse
Lugar
vídeo,
do Real, desculpe interromper, é uma produção da Ao Norte, que é a Oficina de Cinema de Viana, que tem feito uns trabalhos de recolha fantásticos, inclusive até nas escolas já há uns anos. Já tive o prazer de colaborar em algumas situações com algumas coisas, e tem sido um trabalho de mérito. Portanto, para o Norte, nosso apreço.
Sim,
continuamos.
E recomendo visitar no Lugar do Real, é online, é uma plataforma online
onde é fantástico, sim.
Vários filmes. Este especificamente pertence à Câmara, mas foram eles que divulgaram, e eu fiz as devidas autorização para passarmos esse vídeo na montra. Com isso, decidimos desenvolver as duas marcas, a Lia e a Maria do Val, duas peças inspiradas nas tradicionais, eu no colar de contas, a Alexandrina no tradicional Brincar Rainha, e desenvolvemos duas peças completamente diferentes para expor na montra, juntamente ao vídeo, com a parte contemporânea do tradicional e com todo o respeito às tradicionais.
Muito bem.
Um belo dia.
Já tinham passado as festas, tudo isso, e bem ao senhor, que era francês e falava alguma coisa de inglês, nada de português, um bocadinho de espanhol, e queria uma prenda, para oferecer a alguém especial, e perguntou-me se havia alguma coisa relacionada, não propriamente com o que encontrava em todo lado, as filigranas, tudo isso,
queria
algo mais ligado a um brasão, ou que tivesse um peso um bocadinho diferente. E Nesta conversa surgiu-me que se calhar os brincos que foram desenvolvidos para a visita da rainha quando veio cá, por isso o nome Brincos da Rainha, achei que se calhar essa peça, e então contei-lhe a história dos brincos, e depois como eu fiz a interpretação da peça.
Para um alfinete.
Ficou uma traça, um alfinete.
Fez um alfinete, hein?
Fiz um alfinete, usei um brinco e desmontei-o,
sim,
e daí fiz com um elemento não convencional, uma seda, e o senhor comprou o brinco, ficou muito contente, pediu-me para eu...
Neste caso, o alfinete.
O alfinete, exatamente, pediu-me para eu gravar a história, ditar a história para o gravador do telemóvel, e saiu. Com muitos obrigados, muito obrigados. Passado uns 5 minutos, mais ou menos, eu tinha voltado para a parte de cima da loja, que é a parte da oficina, estava sentada na banca a trabalhar e olhei e vi o senhor entrar pela porta dentro com um ramo de flores e eu pensei, olha, tudo completo, o pack completo, a joia, as flores, e eu desci para perceber o que é que ele queria, se havia alguma coisa em que podia ajudar, dado que estava de volta à loja. E ainda não tinha acabado de descer as escadas, já ofereceu umas flores. Estava... Eu fiquei desconcertada, claro, nem sabia como reagir, não é? E ele estava-me a dizer, eu estou tão contente, porque encontrei aqui exatamente o que eu tinha idealizado. Já tinha estado em Braga, já tinha estado no Porto, não consegui encontrar nada que fosse de encontrar aquilo que eu pretendia. E encontrei aqui exatamente aquilo que eu idealizava, e isto é só uma pequena demonstração do quanto eu gostei do espaço, da peça, e para parabenizar, não é, a ideia e a minha satisfação, para mostrar o meu agrado. E foi muito engraçado. Foi
fantástico. Não, isso nunca mais vais esquecer dessa.
Não, porque acredito. É muito improvável. Acredito. É assim, qualquer coisa, alguém compra e ainda bem agradecer com o
dinheiro. Exatamente.
Sim, fizeste uma atençãozinha e ele foi gastar o dinheiro da atenção.
Exatamente.
E não é só isso. Ele não vem agradecer, ele não está a agradecer por ter comprado. Ele está a agradecer por ter sido atendido, que é uma coisa que em Portugal está a pregar da noite para o dia, não é? Nós hoje vamos a um espaço comercial e a maior parte das vezes estamos largados no meio da loja em que nem nos dão bom dia quando entramos, quando a gente dá bom dia, ninguém responde. Essa é a principal, é o principal pecado dos portugueses, é a falta de comunicação logo à partida, que nós não somos gente, somos números, e por isso prova, não é? Não temos significado. E depois as pessoas são muito mal atendidas, ao ponto de a gente sair da loja que já nem quer ver nada, nem porque o até podem estar a ser vendidas coisas tão sem importância, mas o atendimento é fulcral.
É complexo, porque ou podemos estar a ser muito ignorados quando entramos num espaço, ou podemos estar a ser muito observados.
Nenhuma coisa nem outra. Manter o equilíbrio é difícil, eu sei.
Nós tentamos isso na loja, manter esse equilíbrio. Estamos a trabalhar, damos à vontade ao cliente a mexer nas peças, e a forma de como está disposta a loja é exatamente para o cliente observar de perto,
abrir
as gavetas.
Móveis.
Mas depois estamos ali e descemos as escadas rapidamente para qualquer coisa. Portanto,
pois,
o equilíbrio.
Mantém-se uma certa distância,
sim,
apesar
sim,
de estar
sim,
perto, não é?
Estarmos,
pois,
olhar.
Isto são coisas complicadas.
É complexo.
Mas isto passa pela hotelaria, passa
sim,
por várias
sim,
coisas, que acho que o bom atendimento faz a casa, e por vezes não é preciso vender obras de arte para passo termo.
Sim, sim.
Não é, entendem-me, não é preciso sim, vender ouro em pó para termos ali gente com fartura, não. Mas isso é uma coisa extraordinária, sabe? Essa história poderia constar para uma campanha de publicitária sobre o cuidado com o outro, o atendimento permanente e essas coisas de quem tem uma porta aberta, não é?
Sim, sim, porque
as pessoas não se dão a esse trabalho.
Não só, vêm-se muitas formações de marketing, como gerir as redes sociais, marketing digital, marketing normal,
o humano é que fica.
E aqueles workshops fantásticos de como atender, como
pois,
se receber.
Pois,
como...
a parte humana fica de lado.
Até a própria expressão de quem está a trabalhar e estar feliz a trabalhar no posto de trabalho, para
claro
atender
está,
bem,
claro
não está. Estar contrariado.
Primeiro tem de ser um profissional feliz, não é?
Sim, acima
sim,
de tudo.
Uma pessoa.
Isso é muito importante.
Agora, se não é feliz no que está a fazer, claro está que isto que estamos aqui
complica
a dizer nunca será possível.
Com o comércio local, porque se formos a um shopping nós até entendemos, que já estamos a comprar massa, percebemos que aquela pessoa que nos está a atender está ali num turno, tem que cumprir objetivos. Mas no comércio local...
Mas tem de estar lá, e foi isso que escolheu, não
claro
foi?
Claro que sim, claro que sim.
A partir do
claro
momento sim, em que veste
a camisola,
ora, nem mais,
claro
da marca ou da loja, seja lá do que for, têm uma missão a cumprir. Claro que e sim. Nós também, como clientes, não é? Ninguém trata mal ninguém.
E há marcas porque... trabalham muito bem isso.
Sim, sim, sim.
Realmente, marcas de shopping que...
Adoro, não, trabalham muito bem.
Nós somos muito descontraídas e acho que transmitimos um bocadinho a nossa descontração em banca, como estamos lá em cima,
pois,
para o cliente.
Claro,
sim,
claro.
Outro dia tivemos um cliente que subiu as escadas desenfreadamente para pagar a conta, não passou, claro, o balcão e subiu e ficava assim. Estava com a minha voz e encantado, claro, com tudo.
Pois,
sim, tá,
também
tudo
é
bem.
Uma maneira das pessoas estarem por dentro.
E perceberem,
quer dizer,
a magia, perceberem, das coisas.
Exatamente, sim, sim, perceberem, sim.
Voltando um bocadinho ao início da conversa, isto que estamos a falar agora vai de encontro a essa parte. Que a Lia estava a dizer que ao fim de 2 meses de estarmos no outro espaço, sim, mais pequenino, alugou-se este espaço. E não foi este espaço por um motivo qualquer. Foi este espaço, ou seja, eu acho que houve um conspirar de vários fatores que levaram que as coisas acontecessem. Porque esta loja, isto vai de encontro ao que estávamos a dizer, porquê? Porque descemos as escadas, ou seja, para que o...
Mas é tudo muito visível.
Exato, as pessoas percebam.
Já estou a ver qual
é um
a loja.
Porque esta loja faria tal sentido e demos, neste caso ali, deu seguimento e se calhar nem contava, mas pensou, ok, apareceu, se calhar faz sentido, é agora, é este espaço. Porque é um espaço onde existe a oficina em cima e o cliente quando entra à porta, o cliente quando está na montra consegue nos ver lá em cima a trabalhar. Nós do lado de cima dizemos o bom dia, boa tarde, cumprimentamos a pessoa, deixamos à vontade e continuamos a trabalhar. E a pessoa não está só a visitar uma loja, também está a ter uma experiência, porque no fim de contas ela vê o produto, mas vê o produto no sítio, no caso, onde tudo acontece.
Onde tudo acontece,
não é?
Exatamente.
Eu tive um senhor, na mesma semana, foi uma semana muito curiosa, tive um senhor que entrou e perguntou-me se podia subir para ver o que eu estava a fazer, que tinha muita curiosidade.
Portanto, é engraçado.
E ainda tem uma parte de galeria, não é? Que ainda temos também essa experiência. Ou seja,
está a ser um desafio muito grande.
Exato. Acredito.
No fim de contas, o espaço não é meramente uma loja, é um sítio onde as pessoas sentem, depois reagem com ramos de flores.
As inaugurações, sim, da galeria com a parte artística, fizemos uma exposição com serigrafia e duas de fotografia. Esta é a terceira e é de fotografia. Recomendámos visitar até dia 10 de janeiro.
Essa fusão é engraçada.
É, e nos dias da inauguração, o que é que acontece? Vem público novo, descobre tudo. Nós em cima, na oficina, é o sítio onde oferecemos as bebidas e alguns snackzinhos. E as pessoas, depois de visitar a galeria e depois de apreciar tudo, é o sítio onde passam mais tempo a conversar.
É lá em cima,
com os candeeiros todos ligados e a apreciar as bancas. A própria estrutura das bancas são muito antigas, compramos bancas bastante antigas em Gondomar. Ficam a apreciar as ferramentas, portanto, temos as bolachinhas embaladas e os colares de prata já montados, pendurados, as notas de encomenda, portanto, é toda essa envolvente, o motor de polir ao lado, é mágico e as pessoas voltam.
Mas essas fusões que se fazem agora, eu acho que uma pessoa pode ir a uma oribezaria ver uma exposição de fotografia, por exemplo,
claro,
como estava a dizer,
claro,
ou de pintura, seja lá o que for, porque realmente a arte pode misturar-se completamente,
claro, sim,
e convém que se misture, não é? Quanto
mais melhor. Aqui faz muito sentido, porque se temos joalheria de autor,
claro,
não é?
Sim, sim.
Nada nos impede de fazer uma joia onde inclua até algum elemento... Outro elemento de arte, especificando.
Sim, sim, sim.
E por isso é que também a Orivesaria não é só a joalharia, que lá está. Também tem objetos de decoração ligado às cerâmicas. Temos assim 3 projetos de cerâmica, também de autor. Uma das autoras é vienense. Outra é uma belga já a viver em Viena. Portanto, estamos a tentar trabalhar também com,
sim,
marcas locais.
Pois.
Trabalhos incríveis.
Okay.
E é um bocadinho isto, né? Cerâmica, a joalharia e as exposições.
Muito bem.
E se tivéssemos 3 espaços diferentes, mais as nossas oficinas, era insustentável, não é?
Exatamente.
Nem numa grande cidade conseguiríamos isso, numa,
claro,
capital.
Claro. Pois,
portanto, conseguir agregar isto,
recuperar
estas áreas.
Ajuda a todos, não é? Todas,
claro,
as partes.
Sim,
eu sou,
sim,
funcionária,
sim,
da Lia, mas ela. Outra entidade patronal, se calhar, iria ver o meu produto e a minha marca como uma concorrência.
Não.
E aqui não. Ok, vendes o teu produto, não há problema nenhum. Eu sou funcionária dela, paralelamente.
Durante os dias,
exatamente.
E trabalhas para a tua marca para vender na minha loja.
Exatamente. e trocámos ideias e debatemos.
E cada vez mais. Cada
deslocações
mais
a fornecedores.
Sim, exato. Tentámos dividir.
Deslocações. Há um dia de trabalho em que a Alexandrina está a trabalhar, mas há uma deslocação que se tem que fazer, que também ela precisa. Então, Alexandrina, eu pago-lhe o dia de trabalho, sei lá. E a Alexandrina oferece
encontrar
por exemplo,
um equilíbrio.
E há um equilíbrio.
Exato. Alguém, estão as duas, como é que eu digo, interessadas em fazer o melhor e dividir da melhor forma, não é?
Exatamente.
Queremos,
é uma vantagem.
E sossego,
gostamos por, muito após, do que fazemos.
Entendimento, lá estamos nós, não é? Não é atendimento, mas é entendimento.
Entendimento. Também gostamos muito do que fazemos. Acho que a Lia costuma dizer: eu nunca vou chegar a rica.
Porque a vida pobre não passa.
Sim, exatamente.
Então, eu nunca vi ninguém a ficar rico com hobby. Eu acho que a minha profissão é um hobby.
Pois é, o problema é esse muitas vezes.
Eu faço parte de um projeto, é um género de voluntariado, que se chama Vozes de Esperança, que tem a ver com a saúde mental. E no outro dia estava a dar uma palestra e estava a dizer: eu parando assim para pensar, de repente, eu não posso estar mais feliz porque eu estou a fazer aquilo que gosto. Uhum. Quantas pessoas no meu país...
Gostariam de dizer o mesmo.
Exatamente, ou seja, eu levei muito tempo e fiz uma formação, um curso e outro e outro.
Chegarmos aqui foi muito difícil.
Foi difícil e se calhar aos
olhos de muita gente... As coisas bem pensadas não são fáceis.
Exatamente, e se calhar aos olhos de muita gente e do que é o padrão, eu sei completamente, não é? Mas hoje... de cima dos meus 40, posso dizer assim, eu sou uma pessoa realizada, completamente, porque eu estou a fazer aquilo que gosto.
Realizada, mas não parada.
Não, pois, de todo, porque pensa. Quem para morre. Até pois, porque...
Nós estamos sempre em movimento.
Sempre. Uhum.
Se não há um dia sem stress, não é um dia.
Não é um dia,
então,
claro.
tendo várias funções, não é? No fim de contas, eu como funcionária, como empreendedora...
Pronto, é aquele jogo de cintura
mesmo,
que é necessário e que também dá alguma saúde, apesar da gente pensar que o stress, não sei o quê, o stress for bom.
Tudo na dose.
Tudo na dose. O problema está aí, lá vamos nós, o equilíbrio.
Exatamente.
É o problema. Mas, de qualquer das formas, eu queria aconselhar esta casa, que ainda não visitei, sou sincera.
Será bem-vinda.
E onde não passo, pelo menos com atenção.
Sim.
Há muito tempo na Rua Manuel Espregueira. Ou seja, eu costumo utilizar a parte do fundo da rua, porque geralmente vou lá tratar de alguma coisa. Mas se bem me parece, entra-se na Rua Manuel de Espregueira, quem vem da avenida, e é do lado esquerdo onde havia uma sapataria, é isso?
Exatamente.
Em frente ao
pela descrição é que eu estou a ver que...
Ao lado da antiga geográfica.
Ah, certo, certo, já sei.
Em frente ao Palácio do
Alpoim.
Ah, Palácio dos Alpoim, sim, sim, sim. Ah,
que é curioso situação. Que agora temos os turistas que recuam para dentro da loja para tirar uma boa fotografia.
E depois
rolam o corpo e começam a ver as joias e fazem uma
pronto,
compra.
Pronto, muito bem. Ainda gostava de saber se aquele edifício continua com as características antigas. Com certeza que não.
Penso que deixaram alguns elementos.
Alguns referências,
muito,
não é?
Muito, algumas referências, eles estariam totalmente danificados.
Uhum.
Mas sei que houve algum cuidado e já temos vizinhos.
Ah, temos sim. Né? Já mora lá a gente.
Já há movimento, já.
Ah, muito bem. Sim, senhor.
Muito agradável.
Ótimo. Eu quero então dizer-vos que vou visitar a vossa loja, com certeza. E peço desculpa de ainda não ter estado atenta, mas vou estar até porque eu gosto de estar sempre em dia com as descobertas.
Sim,
e quando as descobertas têm nomes que eu conheço, muito mais depressa vou à procura. Nesta fase de repescagem das pessoas que já estiveram no Usanças, é um gosto ter-vos aqui e quero desde já afirmar a minha vontade de que tudo corra pelo melhor, que vocês continuem a entender e que recebam muitos ramos de flores, que é bom sinal. Outra questão: qualquer uma das vossas peças tem história?
Sim.
Pronto, então isso poderia acontecer com qualquer outra peça? Ou não? Essa história do ramo das flores, da história da Dona Maria.
Ah, com certeza.
Sim, com certeza.
Qualquer uma das outras coleções, que depois estas foram isoladas especificamente.
Sim, 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 sim.
Uma peça só que executamos e a outra acabou por ser vendida também mais tarde.
Portanto, o que quer dizer, desculpe-lhe, que a sua peça já não existe na
acabou.
Loja.
Não.
À partida
não há mais alfinetes.
Era a 001.
Pronto, muito bem. Portanto,
para o ano haverá mais?
O senhor tem a certeza que leva uma peça única.
Sim.
Isso é o fundamental do artesanato, daquilo que sai da nossa mão, e neste caso da Ourivesaria deve ser fabuloso criar uma peça que não tenha qualquer ligação ao que já está feito ou institucionalizado, e eu acho que deve ser assim uma sensação esquisita e ao mesmo tempo agradável de ter vendido uma peça sua que nunca mais volta a ver à partida.
Mas isso é uma luta de todo o criativo.
Eu vou confessar aqui uma coisa.
Confesso.
Quando acabaram as festas, o meu colar não foi vendido, eu pensei, ai que bom.
Acredito. Porque isto da gente dar um pedaço de nós, não é?
Porque o meu até nem era tão inédito como o da Alexandrina, o meu ramificava já de outra coleção existente, pois. E só adaptei ao colar de contas, à ideia do colar de contas. Mas pensei, ai que alívio. Pronto, vai agora para a gaveta, vou pô-lo com preço. Pensei assim, até vou aumentar um bocadinho o preço, que é para ver se ninguém leva.
Pois eu estava aqui a pensar nessa história de ficar sem.
Entretanto, o trabalho passou, o preço ficou igual, e liga-me a colega num sábado e disse, olha, acabei de vender o colar. Pronto,
paciência, não é? Faz-se outro. Não é igual,
mas para o ano faremos mais. Vamos alargar este desafio de fazer uma peça inspirada a outras criadoras de fora de Viena. A todas as outras marcas que estão fora de Viena. E vamos tentar fazer uma montra só de peças exclusivas e tentar comunicá-las também e divulgá-las, não só por uma questão de venda, mas sim de informação.
E qual é a vossa peça de inverno? Já tem alguma para a estação do inverno?
A joalheria de autor não trabalha com estações.
Mas devia.
Se bem que...
Olha, se me dessem a escolher, olha, este é o inverno, aquele é o verão, este é a primavera.
Se bem que vamos fazer uma montra de vamos fazer uma montra do Black Friday contra o Black Friday e o consumo, mas será uma montra toda de escura, com uma linha nova de candeeiros de iluminação que vamos ter, todos em pretos e cinzas, e uma linha também de preto e prata e dourado, com as borrachas industriais todas em preto, então vai ser uma montra black, mas a inverter o conceito do Black Friday.
Muito bem, sim senhora.
Contra o consumo em excesso.
Claro.
É a bom, marca de iluminação
é
também é de
Viena. Se faça pensar as pessoas.
Também
não,
é de autor.
Reutilizar as pessoas.
Reaproveitar.
Vão à caixinha que tem lá, remancham coisas que eram antigas, ou porque já não gostámos delas, ou porque
estão partidas.
Porque estão partidas, porque estão danificadas, aquele brinco que não tem par. Nós damos uma segunda vida às peças.
Sim, tem sido muito divertido fazer Gira. Esses trabalhos.
Então,
muito.
Sim, acredito
é um
que
trabalho,
sim.
Eu estou sempre a repetir porque a mim dá-me uma satisfação, eu adoro criar, mas recriar,
quando
saber
pensamos
que algo
já não
que está,
vais,
fazer dar a segunda oportunidade é incrível. E quando...
Aliás, a Alexandrina nunca sai a horas, sai sempre maior, sai sempre maior atrasada, nunca sai a horas. Mas está sempre a avisar, Alexandrina, tu já passou a tua hora. Tanto eu como a Rafaela. Alexandrina. Porque navegamos.
Porque será, não é? Porque será. Exatamente, o pensamento não tem hora, não é? A criação também não, ou a criatividade, melhor dizendo. Portanto, e felizmente para nós, não é? Porque cada vez assistimos a coisas mais. Embora se diga que já está tudo inventado.
Sim.
Mas é possível pegar no inventado
e limar arestas.
Exatamente, e transformar. Cortar, aumentar, diminuir, enfim.
Eu tenho algumas questões em relação a essa afirmação, mas isso
o que
é
do já está tudo inventado?
Sim,
aplica-se a outros casos,
voltamos
não
cá
este.
Semana.
Exato, daria outra conversa.
E então?
Eu acho que realmente há muitíssima coisa inventada.
Mas ainda há muita coisa
o
para
ser humano tem uma
para
capacidade
criar, não é?
De criar
sim,
imensa,
sim.
Portanto,
é verdade.
Ainda faltam
acho
outras
que,
quantas, não é?
Acho que, seja é na verdade. Reinterpretação, porque reinterpretação não deixa de ser criar novamente.
Claro, claro portanto, que sim. Claro que sim.
E se não estivesse tudo inventado há 50 anos, não
é? Saíamos
o que seria a Revolução Industrial e os nossos telemóveis e a nossa.
É melhor não irmos por aí,
exatamente.
Senão vamos chegar a conceitos
não,
muito...
Dá, exatamente, surge já uma
olha,
coleção de joias.
Ganha-se sempre por um lado, perde-se sempre por outro. É isto que se tem de pensar, não é? E deste pressuposto, escolher a melhor saída, que é o que eu vos desejo, e espero que a vossa intenção, a vossa criatividade, o vosso gosto por estar como estão, seja, pronto, produtivo e que as pessoas entrem, era como eu estava a dizer há pouco, muitos ramos de flores, quer dizer, sim, que vos darão sempre valor pelo que fazem. E digo-vos já, numa altura destas, só pela coragem, vocês já deviam receber 30 ramos de flores, pelo menos.
Uma condecoração.
Não, mas é, sabemos que tempos...
Mas só faz sentido porque realmente nos unimos e o trabalho de equipa faz a força.
Pois.
E se uma está pior num dia, outra está melhor.
Claro.
E o caminho...
Há sempre apoio.
Há sempre apoio.
Sim, parece aquela coisa muito linda que se diz, ah, porque... Não, é efetivamente assim. Eu já tive muitos trabalhos e sem dúvida que o facto de a pessoa que está do outro lado ser tão humana como eu, sei claro. Que isto é possível medir, eu tenho um dia mau, eu tenho um dia que não tenho a mesma disponibilidade, não, a mesma paciência, a mesma sim, destreza, sim. Porque mexe em tudo. Ter alguém que percebe, eu preciso de ir ao... adormeci, não estou tão bem naquele dia, preciso fazer uma pausa. Isto tudo ser compreendido e eu no dia a seguir vou estar melhor e vou retribuir consciente e inconscientemente e isto
é um bom ambiente de trabalho, acho que assim é tudo.
De ser.
Antes de chegarmos
tem
até
de
aqui
ser.
Também já passámos por outros sítios e percebemos o que sucede,
é claro.
Não é?
Sim.
E
muito isso. Bem, Usanças, dá-vos os parabéns em
muito
primeiro
obrigada.
Lugar, deseja que o futuro seja risonho e também sem impedimentos e sem tropeços, as coisas não têm o mesmo sabor, portanto,
exatamente.
Ainda um dia se vão rir disso tudo. Sim. Eu espero estar no riso também e que seja a festejar, porque vocês estão à frente e muito. Isso seria uma boa notícia no futuro, portanto, para me darem essa notícia, não se esqueçam que essa eu estou à espera e claro que já são, não é? Mas é tudo... Um processo lento e moroso. Portanto, a maior felicidade para vocês e que seja sempre essa vontade de estar mais além que vos una e que vos ajude na caminhada. Quanto a nós, já sabe, sábado voltamos à sua companhia e, como sempre, foi um gosto estar consigo, porque se não estivesse desse lado, já sabia que isto não seria a mesma coisa. Fique bem, bom fim de semana.
Usanças.